Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira.
Há passagens nas histórias em que as lendas coincidem. Pequenos trechos, alguns detalhes que se repetem nos mais diferentes e distantes contos sobre a criação. Teria surgido aí o mundo inteiro, e com ele, a própria criatividade. Muitas vezes são elementais, ar, água, terra, fogo e espírito. Outras vezes, seres de imenso poder compartilham a invenção de tudo o que existe. Seres absolutos, esses elementais, em cada história têm sempre uma razão de ser na criação, mas nunca estão sozinhos.
Esticando a Baladeira, conversa sobre pensamentos complexos.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma temporada do Esticando a Baladeira.
Uhul! Quem achou que a gente não ia estar de volta?
Estamos aí.
Como vocês podem notar, a gente tem uma nova configuração no programa. Agora, como host, no lugar do Ed, estou euzinha, Eugênia Cabral. Tudo bem, gente? Uhul! O Ed, não deu pra vocês ficarem com saudade, porque vocês já ouviram aí... Ele agora está com a parte de locução do programa, participação especialíssima.
Pensada só para ele.
É, o Ed, ele até tentou, né, andar alguns milhares de quilômetros longe da gente para tentar se livrar, mas não teve jeito.
Não tem condições. A gente não larga.
Nós fomos pro velho mundo.
E... Munidos de microfone.
Isso laçamos. Laçamos de volta. Estão aqui comigo, Leandro Maciel.
Ale, olá pessoas, tudo bom?
E sócio fundador do Esticando.
Sócio fundador é ótimo.
Um dos fundadores.
Seja lá o que isso significa.
Primeira geração.
Professor Jorge Godoy.
Insaité a todos. Muito obrigado aí por conseguirmos finalmente nos reunirmos, não é verdade?
E nesse episódio nós vamos tratar de um tema que vai nortear toda a terceira temporada. As relações que se dão da criatividade entre indivíduos e grupos.
Como já te disse, há passagens e detalhes nas histórias sobre a criação que parecem se repetir em diferentes versões e culturas. Se perguntássemos da antiguidade, seja no centro da África, nos países gelados do norte, ou nas regiões que dariam origem à Grécia, poderíamos encontrar coincidências curiosas sobre a origem do mundo. Assim disse o sábio Griot. Decidido a colocar terra sólida sobre os pântanos sem vida de Olokun, o Batalá, a divindade da criação, foi instruído por Orun-Milá, o próprio destino, e construiu o Aie. Olorun, o ser supremo, criou então o Sol, e o Batalá modelou os humanos no barro com a ajuda de Oduduá, com quem formou o casal propulsor da vida. Ao norte, o trovador contava que, na imensidão vazia de Gunungagap, não havia sequer areia, mar, céu ou terra. Até que surge um reino ao sul feito de fogo, Muspelheim, e ao norte emanou o reino de ventos gelados e neve, Niflheim. No meio era o vácuo, até que fogo e gelo colidiram. Tudo era desordem, mas das gotas desse grande caos a vida emergiu, na forma de um gigante de gelo. Seu nome era Ymir, e os gigantes de gelo são seus descendentes. E às margens do Egeu revelava o bardo. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos antes em confusão começaram a se organizar, ocupando cada um seu lugar correto. Fogo, terra, água e ar deixaram a mistura caótica de onde vieram. E as curvas generosas de Gaia deram origem a colinas suaves, vales profundos, montes e montanhas. Sob a influência de Eros, o amor, Gaia sentiu o desejo. Queria que suas férteis curvas fossem cobertas por um companheiro. Gaia gerou e gestou sozinha dois filhos que seriam também seus amantes. Urano, o céu estrelado, e Pontos, o mar salgado.
Perfeito.
É isso aí, hein? Que coisa, né?
E que desafio também, né? Ampliar aquele horizonte que já tinha se alargado na segunda temporada.
Não, pois é. A gente tava até conversando, né? O que, que a gente vai fazer na terceira temporada? Aí a gente pensou, pô, na primeira temporada ficamos preocupados em entender o nosso próprio processo criativo. Na segunda, a gente expandiu para além de nós e fomos atrás de outras pessoas.
Outros criativos.
Isso, que já foi um trabalho violento. E a gente pensou, como é que dá para piorar mais isso?
Como é que dá pra gente... Vamos dificultar a nossa vida? 2020 tem um anúncio tão leve. Vamos,
tá
vamos,
leve, tá leve.
Botar trabalho.
E aí a gente percebeu que agora a gente tinha que entender como é que a criatividade se dava em ambientes coletivos.
Exato. Eu quero só dizer aos ouvintes que eu tô acelerando um livro que eu tô lendo, porque eles já me deram mais dois na frente, então...
Não, sem pressão.
Mas vai dar super certo. Até onde o criativo está só? O senso comum diz que no imaginário do ser criativo, ele se isola. Ele tem um ritmo diferente, ele precisa de um ambiente caótico para criar, né? Ele tem toda aquela aura em torno que ninguém toca. Nós estamos já há duas temporadas conversando sobre como a criatividade é um processo consciente, né? Não é essa entidade que veio do céu e bateu na sua cabeça. Então, nada mais justo que a gente derrubar esse mito também do criador isolado e único. Porque quando está ouvindo uma música, apreciando arte ou pegando referências, o criativo ele também está se relacionando com a obra de outras pessoas. Ele está recebendo inputs, né? Ele está traduzindo aquilo que chega até ele. E precisa se conectar com o mundo para detectar os problemas a serem resolvidos. Então, a gente começa falando dessa pessoa criativa. O que é um profissional criativo na área de vocês?
Acho que dá para falar de sala de aula, né?
Sim, o
que é um professor criativo? É aquele que consegue, dentro do perfil da aula, do perfil do conteúdo da disciplina, trazer uma leveza. Né? Bem recente eu falei com um amigo meu, que também é professor e tem essa experiência, e ele me disse algo que é muito, muito interessante. Ele disse que se o professor não gostar e não acreditar no conteúdo, a aula não tem como ser boa. Então, eu acho que ser criativo é isso, é se encantar pelo conteúdo, pelo menos na profissão de professor, uhum. Se encantar pelo conteúdo que você está ministrando. Encontrar novidade nele sempre, né? A inovação é um componente da criatividade, que já foi discutido aqui no programa muitas vezes, mas ela tem um lugar de funcionamento, ela tem um princípio de funcionamento, porque ela ativa justamente esse ar novo que a criatividade tanto depende. Então, pensando isso para a sala de aula, eu penso que ser criativo como professor é se encantar continuamente pelo conteúdo dado.
E um designer criativo?
É, Eugênio, eu fico aqui até pensando, né, que até como professor de design, uma das grandes encrencas aí é como ensinar alunos que passaram por toda essa educação tão doida aí, né, e tão não criativa, como é que esses alunos chegam e de repente assumem aí o compromisso social, por que não, de se tornarem produtores criativos, né? Então esse cara, ele passa por toda a sua escolarização de uma maneira muito frustrada, né? E de repente ele chega na faculdade com uma certa exigência de se tornar uma pessoa criativa, ser criativo, ter ideias criativas, blá, 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 blá. Mas no fim das contas, ao longo de todo o tempo que ele estava estudando, ele foi muito individualista, né? Tentaram padronizar esse cara por muito tempo. E aí, na hora que chega na faculdade, no mercado, pedem que ele se integre coletivamente, coisas do tipo, né? Então, eu acredito que hoje, no nosso panorama, ser criativo enquanto designer é mais desafiador do que todas as outras questões, é conseguir criar em rede, entender a complexidade dessas redes, né? E se permitir ter um trabalho que seja generoso, que receba inputs de outras pessoas, de outras áreas do conhecimento, por aí vai.
Perfeito. E você? E você, Eugênia?
Deixa eu ver.
Seria uma jornalista criativa?
Uma jornalista criativa seria aquela que enxerga novas histórias em uma realidade que as pessoas dão como estática.
Perfeito.
Como olha para aquele dia a dia e todo mundo diz que é isso, é sempre isso. E a pessoa que olha e diz assim, mas será? E de onde veio isso aqui? E qual a consequência, né, daquilo outro? E aí é sempre... E esse comentário que o Jorge fez me lembrou muito do programa com o pessoal da Escola Waldorf, que se fala muito sobre né, essa construção da pessoa. Tem uma frase fantástica do professor que ele diz: a gente constrói a pessoa dentro da caixa e aí depois diz assim, pense fora da caixa, no planeta.
Como é que dá, né?
E eu duvido que qualquer coach aí que fica falando pense fora da caixa, pergunta pra ele, é a pergunta, acho que mata o cara, o que que é a caixa?
Isso.
Que limite é esse? Me conta, que limite é esse aí?
Quem coloca esse limite?
Porque isso é uma frase vazia.
É absurdo como isso convence muitas pessoas, né? O Ortega y Gasset, que é um escritor, filósofo, etc., ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim, você é você e sua circunstância. Então, você não consegue superar essa dimensão da experiência, do percebido, do sentido, do vivido. Então, se criado dentro de uma caixa, eu não consigo pensar fora dela, né? É até uma exigência que não tem organização, não tem princípio, né?
Não, e é interessante pensar que isso em várias filosofias e coisas do tipo, a gente está sempre percebendo que nós temos um movimento natural de que o ser humano, né? Então, o indivíduo, ele tem que se olhar para dentro e aumentar o seu próprio campo para conseguir, então, interferir em algo, né, coletivo, e aí ele esbarra num limite. Quando ele esbarra nesse limite, ele tem que retornar para o seu próprio interior, para aumentar ainda mais o seu próprio interior, para daí conseguir alcançar de novo no coletivo, né, essa relação de micro e macro, ela não é conversada, né?
E a gente pode dizer, então, que a criatividade, ela sempre vai se relacionar com o coletivo na hora do input, né? Assim, porque quando eu preciso ser criativo sobre algo e eu volto para reorganizar essas ideias, eu preciso ter um repertório para eu organizar aqui, né? Eu preciso ter relações, eu preciso ter consequências disso, e aí eu preciso da rede para isso.
Até porque a gente não está sozinho no mundo, né? E a nossa referência é sempre compartilhada com o outro. Você pode até se isolar, morar sozinho, mas você habita um planeta que é habitado por outras pessoas e invariavelmente você vai sofrer as consequências da presença de 7 bilhões de pessoas na Terra. Então, não pensar ou negligenciar a interferência do coletivo nos seus processos, ou não pensar nos seus processos como um processo coletivo, é perder de vista a dimensão da existência humana mesmo.
É uma maneira... Quem sou eu para ficar cagando regra aqui? Mas acho que até é uma maneira covarde de se viver, né?
Sim.
E aí, então, essa criatividade, ela, no fim das contas, ela vai funcionar para a comunidade ou ela funciona para o mercado?
Eita, boa questão.
A gente
botou
essa pergunta, eu achei bonita. Inclusive.
Boa questão. A gente tem duas dimensões aí. A primeira, que eu acho que vale diferenciar, é que não existe essa separação entre a sociedade e o mercado. O mercado participa da sociedade, está integrado ao mercado, à sociedade, né? E outra é a própria ideia de que sociedade é uma criação coletiva.
Claro.
A sociedade não existe na natureza. A gente sai, entra numa floresta e pega a sociedade na árvore, assim, né? É uma invenção humana. Então, e como invenção humana, ela precede da carga de sentidos que a gente pode dar a ela. Então, e o mercado não está fora disso. O mercado, aliás, funciona disso. E
ele
depende,
veio do mesmo lugar, né?
Isso, e depende dessa ideia de sociedade, né? A ideia de sociedade, ela nasce, obviamente, a partir de um determinado momento em que os grupos se complexificam, né? A existência do grupo se complexifica e você passa a estabelecer mecanismos de regulação, o que a gente chamaria hoje de leis, de consenso, etc. Então, tem aí uma forma de pensar o mundo e a sua vida que já está relacionada com a outra pessoa. Então, e aí a ideia de sociedade. O mercado nada mais é do que uma ficção, um conceito que organiza as pessoas em prol de um determinado fim. A gente indica que o mercado, o fim do mercado é o lucro, é o benefício individual ou da pessoa jurídica, né? Que representa um coletivo também, mas no final das contas essa rede está integrada e interdependente. Então, mercado e sociedade se valem do mesmo princípio, portanto, são a mesma coisa. Então, não dá para pensar uma formação que seja ou para a sociedade ou para o mercado. Tem que ser para as duas, porque os dois são a mesma coisa.
Eu penso, quando a gente pensa nesses conceitos abstratos, mercado, sociedade, acaba vindo à minha cabeça mais como uma questão de função social, né? Assim, eu como, enquanto profissional, eu enquanto minha vida pessoal, né? Eu enquanto... E eu acho que tem, sei lá, 80% do que a gente é que não muda. Não importa a sua área, né? Em que momento, em que papel me deram e que eu estou atuando agora. Tem coisas que eu vou... A forma que eu vou processar as informações, que eu vou ver problemas e tentar resolver problemas na minha vida pessoal, é a mesma que eu vou fazer isso na minha vida profissional, né? Não, é mais uma questão de circunstância do que essa função abstrata ou mercado, né? A sociedade.
E formar para o mercado? Que mercado, né, Jorge? Aquela reflexão lá, né, que você tantas vezes lembrou, né? Compartilha aí pra gente.
Não, eu fico sempre me pegando nisso, porque, que nem o Leandro falou muito bem aqui, tanto o mercado quanto a sociedade, eles foram feitos pelas mesmas pessoas, provavelmente ao mesmo tempo. E que tempo é esse? É todo o tempo. Uhum. A gente não consegue dizer em que momento começou, a gente pode prever alguma coisa, mas a gente tem a certeza de que ainda não acabou. E de que isso é autorrenovável, né? E nada mais são do que acordos que são feitos entre pessoas e por aí vai. A grande questão que eu fico pensando é, quando a gente chega para pensar em formar para um mercado, nós temos um mercado que de alguma maneira se move, se transforma muito mais rapidamente do que a academia, né?
Sim.
E isso por uma série de questões, né? Quando a gente vai pensar em escola, ela... No meu entender, ela é um acordo social também, que em um determinado momento, essa sociedade decidiu não educar mais os seus filhos em casa, decidiu não formar mais os seus profissionais em pequenos grupos, em pequenos polos, e deu esse aval para o Estado. Só que, e o que é o Estado? É a junção de todas as pessoas também. E esse Estado, então, começou a ficar responsável, de uma determinada forma, a nivelar esses conhecimentos. O Estado chegou e falou assim, pô, eu preciso que determinado profissional tenha esse nível de aptidão. E ele institucionaliza tudo isso, estrutura tudo isso, e começa, então, a cobrar isso quando a pessoa chega no mercado. Mas quando ela chega no mercado... O mercado já se modificou, ele precisa daquilo e muito mais.
Com certeza. Né?
Mas nós temos um problema muito sério, porque o que o mercado quer é o que a sociedade precisa?
Ah, bom.
E aí tem a questão do... Que tipo de sociedade é essa? Porque a gente está de comum acordo aqui, que a gente vive num sistema capitalista, é por falta de opção.
Sim.
Né? A gente não olhou e falou, isso é o ideal.
É uma escolha que a gente faz.
Isso é o ideal. A gente olhou e falou, isso é o menos pior que a gente conseguiu manter até agora. Não é, isso?
É.
Então, partindo desse ponto, há problemas no mercado, há questões que o mercado exige que não fazem bem a determinados aspectos da sociedade.
Eu acho, inclusive, que aí entra um componente, quando tu fala mercado, sociedade, tentando diferenciar essas esferas, é de que o mercado, tendo interesses particulares, distintos da sociedade, ela compromete o ambiente da sociedade.
Com certeza.
Que, por consequência, se compromete. Né? Não é à toa que um mercado desregulado, ele tende a acabar. As empresas, quando elas rejeitam as regras de convivência entre elas, elas se aniquilam no final. Né? Não é à toa que há, de tempos em tempos, há grupos empresariais que, em processos parecidos, que não chegam a esgotar o seu campo de trabalho, elas transferem os interesses para um outro setor, para uma outra área, porque elas aniquilaram a área antecessora.
Lembrando que nessa temporada a gente vai fazer um programa sobre trabalho e lazer no século XXI e vai ter também um programa sobre a Universidade do Futuro, criatividade para o profissional da manhã. Né? Por isso que a gente diz que esse programa é um programa de abertura da temporada. Porque
ele anuncia várias questões, mas não tem uma preocupação aí, ou uma obrigação de tentar ficar, né, descobrindo.
Sim,
porque até agora ninguém descobriu, né? Também, né?
Sim.
A gente também não vamos ser tão exigentes com nós,
quem
né?
Quem sabe, Jorge, aqui não.
Não, não. Eu tenho a convicção que depois de todos esses episódios, nós vamos ficar famosos.
Ah, sem dúvida. Essa é a minha pretensão para 2020.
Quê? A gente
e
vai
aí a mundo... quarta temporada se... vai ser como ficar famoso.
Não, se é pós-apocalíptica...
Todos viraremos coaches.
É, eu acho que pós-apocalíptica também, porque se todo mundo não morrer numa pandemia, nós seremos sobreviventes no mundo.
É, o coronavírus aí tá nervoso.
Não somos criativos sozinhos? Já pensou mesmo sobre isso? Eu tenho pensado sobre essa frase já tem algum tempo, e sinceramente não chego a conclusão nenhuma. Principalmente porque tenho viajado pensando nos jeitos diferentes que ela pode ser dita. Imagina, não somos criativos sozinhos. Interrogação. Dá pra entender de vários jeitos diferentes. Não somos criativos sozinhos? Como assim? Claro que somos. Se eu quiser dar ênfase na obviedade que a frase coloca. Não somos criativos sozinhos? Claro que somos. Eu não preciso de ninguém para criar. Já aí se destaca a importância ou a desimportância que o outro vai ter para que eu crie ou não. Não somos criativos. Sozinhos? Juntos até que rola. Se eu estiver usando a frase de um jeito irônico. Não somos criativos sozinhos? Não sei, o que que você acha? Se eu quiser tirar o corpo fora e passar para ti o problema, já é mais uma forma diferente de encarar a frase. Deu para sacar? Isso só me fez ficar mais confuso. Porque no fundo, também pode ser que todo ato de criação, apesar de envolver muita gente, acaba sempre sendo um ato profundamente solitário. Porque para criar a gente precisa, e muito, de referências, de conversas, de troca de ideias, influências, resistências, disputas, embates, brigas e discussões até. Mas no fim, em algum momento, para tal coisa criativa sair, teve de ter muitas e muitas horas de você ali, focado, gastando tempo e esforço, seja sentado na cadeira ou suando em volta da tua obra, completamente só. Mesmo aquela jogada brilhante, que só foi possível graças ao passe genial e milhares de horas de treino em grupo, foi o resultado único e repetível e solitário de uma só pessoa, que também é única e repetível e solitária, pelo menos naquele momento genial e criativo. Opa, olha aí o trocadilho, percebeu? Uma só pessoa. Deu pra sentir eu fazendo as aspas com os dedos? Espero que sim, porque não dava pra ver, né? É tipo, a pessoa sozinha e única pessoa, dois sentidos complementares e distintos ao mesmo tempo. Ok, desculpa por isso. Acho que eu me empolguei um pouco. Enfim, tá me acompanhando até aqui? Então tá, vamos pensar um pouco mais sobre isso.
Olá, me chamo Elton Bastos. Eu sou o editor do Esticando a Baladeira. Mas vocês devem me conhecer das temporadas passadas como o intelectual do som. Eu vim aqui para fazer um convite. Se vocês gostam das nossas produções, não deixe de conferir as redes sociais do Esticando a Baladeira. E faz uma visitinha lá no site esticandoabaladeira.com.br. Lá você encontra todos os links e livros citados nos episódios. Então, de volta à conversa.
Então, quando a gente fala desse relacionamento entre indivíduo e sociedade e resolução de problemas, que é muito, né, a nossa base para discutir criatividade, tanto a gente entra na questão de problemas individuais resolvidos coletivamente, como a gente fala de problemas coletivos resolvidos coletivamente também. É, nós temos muitos exemplos desse tipo de resolução chegando, né? Eu acho que a Wikipedia é o grande... Né, a grande construção de conhecimento coletivo atual que nós... Aliás, a própria internet, né, a grande construção de conhecimento coletivo que nós temos. Um dos exemplos mais palpáveis é a Wikipedia, que eu não sei se vocês já escreveram tópicos lá.
Já. Por um tempo, eu colaborei com o Yahoo Respostas.
Olha
não
aí.
Sei se vocês são dessa comunidade.
Esse aí eu nunca respondi.
Mas tu
já
é o cara também
bastante.
Que vai fundo, né? Tu desce no lodo
eu,
de braçada.
Eu já me peguei 2 horas da manhã, pesquisando termos no Yahoo Respostas. E é legal, porque o sentimento, pelo menos à época, isso já faz alguns anos.
Na época que eu tinha tempo.
Né? O sentimento era de uma comunidade.
É.
E eu acho que esse sentimento de colaborar com o outro ou de usar uma plataforma em benefício mútuo, né? A gente não está falando de beneficiar o outro. Nós nos beneficiamos e beneficiamos o outro ao mesmo tempo. Não
Exato.
É uma questão de doação, simplesmente.
E eu acho que tem uma questão também de consciência de uma certa sustentabilidade social,
sem dúvida.
De uma herança, de entender que existe um futuro.
É, nossa base educacional, ela é enciclopédica, né? E dizer isso que é um termo que nasce com o Estado moderno e tal, lá, com Diderot, D'Alembert lá, mas é a ideia de que nosso conhecimento é cumulativo. Né? As gerações passadas nos dão uma carga de conhecimento que nós somos mantenedoras e renovadoras desse tipo de conhecimento. Então, pensar uma colaboração a nível da Wikipedia, a nível de espaços coletivos, né, como o Yahoo Respostas, é pensar nessa construção, nessa acumulação de conhecimentos que nós somos devedores, no final das contas.
Eu acho que quando eu... Acho que a minha primeira gravidez, a gente tinha um blog do casal, eu e o Paulo. E na minha primeira a gente escrevia muito sobre quando a gente viajou, essas coisas. E na minha primeira gravidez, eu lembro que eu escrevia muito sobre isso. Mas era assim, tinha um exame que eu queria fazer, que era a sexagem fetal. Que é um exame que você faz de sangue para saber o sexo do bebê. Que na época, minha filha hoje tem 7 anos, na época era possível qualquer pessoa fazer. Hoje em dia o exame é quase R$1.000, então já é uma coisa diferente.
Mas até doeu na minha cabeça, porque como que 7 anos depois tá mais difícil?
Eu fiz esse exame por R$120, hoje, na minha primeira gravidez. Porque a gente ia viajar, eu já queria saber, e aí falavam do exame, ninguém sabia direito o que era, como era. E eu lembro de ligar para os laboratórios, de ir lá, de perguntar, de pegar o preço de vários cantos. E aí eu me via com toda um conhecimento sobre uma coisa, eu dizia, vou fazer um post no blog.
Uhum.
Porque aí a outra pessoa já não vai precisar fazer todo o caminho que eu fiz. Eu tô deixando esse conhecimento organizado.
Essa é a ideia.
E eu lembro que, sei lá, com 5 anos depois, se você voltasse e olhasse o Analytics lá do nosso blog, era um blogger.
Uhum.
Era os posts da gravidez, os posts que eu falava sobre exame, onde achar tal coisa, onde tirar tal documento da criança, onde resolver isso aqui. Eram, assim, os 10 mais do blog sempre. Porque era esse sentido de que as pessoas iam atrás da informação que outra pessoa que tinha passado por aquilo já entregava. Né? E aí, como o conhecimento ele ia ficando... ia gerando essa questão de rede, porque aí outra pessoa pegava e dizia assim, eu acho que eu coloquei uma lista, um Excel de, eu sou uma pessoa de listas, eu coloquei uma lista das coisas que eu tinha comprado para o bebê.
Gosto de listas.
Né? Era assim, olha, as listas normalmente têm isso aqui eu não usei, o que eu usei mesmo foi isso. E aí uma outra pessoa uma vez me mandou um e-mail dizendo, eu peguei a sua lista e juntei com umas coisas que o meu pediatra falou e eu fiz uma outra lista. E aí me devolveu essa outra lista e eu voltei e botei lá no blog. Então, assim, como a gente pode ir construindo?
E isso que você está contando, Eugênia, me fez até ter uma dúvida. Porque eu penso que quando a gente tá aqui discutindo a ideia de que não somos criativos sozinhos e por aí vai, eu acho que tem muito uma questão de iniciativa. Então, por tudo isso aconteceu, porque em um determinado momento você entendeu que seria interessante você publicar isso. Mas... a tua motivação pode ser a mais diversa possível. Você quis publicar porque você achou que seria interessante esse conteúdo para outras pessoas. Você quis publicar porque você usou o blog de uma espécie de terapia. Você estão entendendo onde eu quero chegar?
Uhum.
Mas eu acho que essa postura generosa, ela é um dos pilares de uma construção coletiva.
Sim, né? Sem dúvida.
E aí, o que eu fico pensando é, por exemplo, no teu caso, Eugênia, qual foi o motivo? Por que você criou o blog?
A gente criou o blog na época que a gente ia casar e nós tínhamos uma ampla comunidade e a gente queria dividir com eles os passos para o casamento.
Mas
que era...
pessoa famosa é outra coisa.
É outra coisa.
Né? Criar um blog.
Quem era a nossa ampla comunidade? Eu
Havia
tenho 16 primos,
nós
só
éramos,
do lado da minha mãe.
Nós éramos parados na rua, decidimos reunir todos.
Eu tenho 16 primos do
Há
lado da minha mãe.
Há 7 anos atrás já sabíamos quem eram formadores de opiniões.
Eu tenho 17 primos do lado do meu pai. O Paulo também tem uma família, a gente tem familiares de outros estados. E aí as pessoas ficavam dizendo, e aí, como é que tá? Como é que vai ser?
Aí vocês mandavam
como
um link.
Aí a gente, fez o blog, o nome do blog era PJ Higiena, pra dizer, ai gente, a gente fechou a igreja, vai sair tal canto. Olha gente, o fulano de tal que é nosso amigo que vai fazer as fotos. Inclusive, se você pensar hoje no que os digital influencers fazem, não é nada disso. Porque era dizendo como a gente era pobre e tinha conseguido as coisas na amizade. Então, Não é coisa que os digitais fez.
Mas isso já
vira
um post de como casar de forma barata.
Né? Olha, mesmo. Hoje teria sido algo assim. E aí ficou isso. E aí os nossos, né, os nossos amigos comentavam, perguntavam. Então, assim, era uma coisa muito como da comunidade íntima. Não era nem achado pelo Google. Era uma coisa assim, que só tinha, só acessava quem a gente passava o link.
Uhum.
Aí, quando a gente foi fazer mestrado em Portugal, virou... É, para as pessoas saberem como estava a nossa vida lá, para os familiares acompanharem. Aí o blog ficou público, porque aí a gente viajava, então a gente ia
para... E aí o Google já estava indexando melhor as
coisas. A gente ia para um canto, pegava chuva, ficava preso na neve, contava, assim, era mais isso útil.
E é interessante essa noção do diário individual,
isso,
que
era um diário.
Pode ser do casal para uma coletividade exclusiva, né, de pessoas próximas, interessar uma coletividade maior. Eu acho que vem inclusive da ideia desse programa, né? A relação Não Somos Criativos Sozinhos, de que os problemas que você queria dividir, o enfrentamento, resolução dos problemas, eram também coletivos. Eram individuais, porque você estava naquela situação naquele momento, mas eram coletivos porque outras pessoas passam pela mesma situação. Então, essa é muito legal essa relação, porque você entende que pode se beneficiar da experiência do outro. Né?
Mas você só se beneficia a partir do momento que alguém libera a informação, que
isso
é muito
mesmo.
Contra aquela questão de mercado, que é assim, não conte sua ideia para ninguém. Não deixa ninguém descobrir qual é o processo que
não,
você está fazendo.
Não, e até outras questões, né? Eu fico pensando, hoje, se eu chegar para a Aline e falar, vamos montar um diário para contar as nossas maluquices, ela vai falar, ué, eu acho, né? Sei lá. Ela vai falar assim, ah, eu não queria expor a minha vida pessoal para ninguém.
Hoje eu não faria também.
Então, mas que nível de pessoalidade é esse, né? E por aí vai. Por isso que eu fiquei perguntando aqui a ideia da motivação, porque eu acho que não fomos ensinados a fazer isso, tá bom? Eu não me recordo em nenhum momento na escola, até na faculdade mesmo, e olha que na faculdade já tinha internet e tudo mais, já tinha até YouTube, né? Eu não me recordo de nenhum professor falando assim, ei, compartilha essa pesquisa que você teve, porque, ou até mesmo participem de eventos, não existia essa noção. E eu hoje, eu me considero uma pessoa que eu tô fazendo podcast por causa de vocês e tal, não é uma ânsia minha, não, eu preciso berrar para o mundo o que eu penso, mas pouco a pouco, até fazendo isso, eu comecei a perceber que isso tinha um valor e não era só um valor egocêntrico, era uma ideia de contribuir mesmo, né? E, só que quanto mais pessoas fizerem isso, mais nós teremos uma inteligência coletiva aí formada,
de fato,
né?
De fato.
E agora, essa postura de compartilhamento, ela envolve várias questões, né? Então tem uma questão que é o ponto que eu falei da Aline, de o que nós compartilhamos? O que entendemos que pode ser benefício para os outros?
Sim.
Né? Tem outras questões como... De que maneira eu exponho isso? Que público é esse? Que não sei o que lá. Então,
como nos resguardar também,
isso,
né?
Isso,
se é algo do privado, como resguardar essa privacidade ao mesmo tempo em que eu ofereço a minha experiência para outra pessoa. No caso desse, do compartilhamento de experiência,
isso.
Né? E não só no conhecimento. Tu falou interessante sobre a tua formação. A minha formação é em licenciatura. Então, nós somos um pouco mais generosos nesse sentido, porque a ideia já é compartilhar, né?
Uhum.
Nós somos ensinados, inclusive, ou o ambiente em que nos é apresentado é desse próprio do compartilhamento. É o de sala de aula, é de construir junto, etc. Né? Como um espaço de aprendizado, aquilo que o Paulo Freire falava muito bem, né? Criar o ambiente onde se aprende e não transmitir o conhecimento
isso.
Que deve ser aprendido,
uhum.
Né? É muito mais importante essa...
É adubar o terreno.
Isso mesmo. Né? É muito mais importante essa sensação de que estamos criando junto do que colocar uma informação na lousa e acreditar que isso vai ser assimilado e que a outra pessoa vai aprender como conhecimento e não como informação.
Mas Leandro, olha, não tem nada que me dê mais ódio na vida. Gente, eu tenho vontade de mandar um e-mail pro autor quando eu pego um artigo num PDF que tá travado e que você não consegue copiar. Ah.
Fez pra quê?
Eu digo, gente, mas você fez o artigo, você jogou no mundo e eu não consigo lhe citar porque eu não consigo copiar assim.
E eu não vou digitar isso aqui, então.
Gente, o que que a pessoa... Qual é o sentido? Uhum. Né? Qual, como isso. Você não tá... Você não está contribuindo com o trabalho dos outros.
É verdade.
É um medo de cópia tamanho. É,
existe não... uma discussão hoje no Brasil muito interessante nas academias, nas universidades e na pós-graduação de compartilhamento. Já é uma política, né, dos órgãos há alguns anos, a liberação, a digitalização e a liberação das dissertações, das teses, dos artigos, né, as revistas científicas são cada vez mais acessíveis e em escala global isso também acontece. Porque há uma percepção de que é o conhecimento criado nesse ambiente, no ambiente da universidade, ele é universal também. É por extensão, por princípio, uhum. e por extensão. E por isso, alguns movimentos, inclusive, que condenam revistas e instituições que privam esse conhecimento para uso restrito dos sócios. Né? Você paga uma taxa mensal para ter acesso àquele conhecimento que teve colaboração pública.
Exato.
E esforço público para ser gerado.
Mas ainda tem uma outra questão nisso daí que eu acho que também entra nesse movimento, que eu me recorde, que é também sobre a linguagem.
Sim, sem dúvida.
A linguagem desse conteúdo, porque muitas vezes ela é cifrada.
Sim, sem dúvida. Sobre isso, eu tenho um ressalvo importante, que é importante que a ciência também tenha uma linguagem. A gente está discutindo o acesso, a facilidade de assimilação pela sociedade de modo geral, pelo público de modo geral. Mas é importante que a ciência também tenha uma linguagem como outras áreas do conhecimento. E aí criar níveis, né, e acesso e facilitar é uma outra estratégia.
Isso.
Então, o livro ele contém uma linguagem que é diferente de um vídeo publicado no YouTube. É muito importante entender a diferença de uma coisa e de outra para a gente não confundir e achar que a gente vai escrever uma tese como a gente escreveria um post no Twitter ou no Instagram. Não funciona assim. Tem
e que tem até uma galera
diferentes.
Muito legal que está fazendo esse trabalho de tradução, que está
botando
um canal.
Eu acho sensacional.
Mas esse é o ponto.
O Instagram.
A complexidade, ela tem que estar num ponto e num local que ela está entregando aquele assunto daquela maneira, porque ele é complexo de fato daquela forma. E ele não tornou complexo esse assunto só por um esmero ou por um academicismo, né? Então, eu acho que isso que o Leandro falou é muito importante. Entender que quando a gente está colocando algo para o mundo, quando eu penso no meu público, eu estou pensando também na linguagem.
Sim.
Porque senão a gente está escrevendo só para nós mesmos.
Sim, sem, né? dúvida.
Eu sou mestre, né, em comunicação e semiótica, e um dos motivos de eu pensar que eu não estava mais tão interessado em produzir algo, né, pela ótica da semiótica, era porque eu só poderia falar com semioticistas. Tem o seu valor, é importante, faz muito sentido. Ah, mas a semiótica ela é tão complexa a ponto que ela se permita, então, só falar entre si? Eu até entendo que sim, em determinados momentos, mas... E como é que eu chego até esse nível?
Uhum, isso mesmo.
Como é que eu chego?
Eu
não
acho que
como.
Importante aí é modular a linguagem para entender os espaços, né?
Tem um cara que conheci lá na faculdade de comunicação. O nome dele é Gerard. Acho massa esse nome, Gerard, muito simpático. Mas a galera costuma chamá-lo mesmo de Barthes. Roland Gerard Barthes é o nome completo dele. Desculpa aí a minha pronúncia francesa quase perfeita. Vou ficar com Gerard porque eu acho mais legal. Então, o Gerard foi um escritor, sociólogo, crítico literário, semiólogo e filósofo francês. Chique, né? O Gerard é super importante para as áreas da comunicação e das artes, principalmente para a fotografia. É dele um livro famosão chamado A Câmara Clara, que discute um bocado de coisa massa. Mas eu queria mesmo era falar de outra coisa que ele escreveu, num livro que tem um título tudo a ver com o assunto aqui. Como Viver Junto. Esse livro explora um jeito muito legal de entender essa coisa de viver junto. Ele não fala de todas as formas disso acontecer, tipo sociedades, agrupamentos, famílias ou casais. Tem isso também, mas a pegada é mais sobre o viver junto de grupos muito restritos, nos quais a coabitação não exclui a liberdade individual. O Gerard vai observar grupos monásticos medievais, aqueles que tinham um jeito de se organizar que tentava justamente conciliar vida coletiva e individual. A partir dessa ideia quase que antagônica, como várias individualidades viram uma comunidade sem deixar de serem únicos. Com isso, ele mostra pra gente o conceito de idiorritmia. Essa idiorritmia, inclusive, era um conceito usado por esses religiosos para viverem as suas vidas. Como assim? Bom, se a gente procurar lá na etimologia da palavra, idios quer dizer próprio, e ritmos é ritmo mesmo. Aliás, esse idios lembra outra palavra, né? A palavra idiota. Vi que o professor Mário Sérgio Cortella tem uma fala explicando a origem da palavra idiota. Ele conta que para os gregos da antiguidade clássica, idiota era o sujeito que, mesmo sendo capaz de participar da vida pública, escolhia ficar de fora. O cara literalmente decidia se excluir de uma coisa que implica diretamente na vida dele. É meio idiota mesmo. Engraçado que atualmente quem se interessa por assuntos públicos é que é chamado de idiota. Ou chato também. Interessar-se por política para muitos hoje não é normal. Eu acho estranho, sabe? Mas para os monges lá estudados pelo Gerard, a relação entre o público e o privado era importante. A tal idiorritmia, o próprio ritmo, era mesmo um conceito ao qual eles se dedicavam. Era o modo de vida dessa galera, saca? Monges do Monte Athos, que no século X viviam sós e com liberdade na organização de suas tarefas, mantendo apenas alguns elos com o mosteiro. Na prática, eles se isolavam e procuravam falar o mínimo possível, às vezes fazendo mesmo o voto de silêncio. Passavam o dia em orações e penitências individuais. Às vezes até se reuniam para rezar. Era uma comunidade de gente que vivia só. Doido, né? O livro do Gerard foi o resultado de uma série de aulas que deu em 1977. Ele, nessas aulas, refez o conceito de idiorritmia desses monges. Ele pensou nesse conceito de idiorritmia a partir dos espaços cotidianos. Ele sacou que já nessa época a gente meio que procura viver assim, uma comunidade de gente só, ou a utopia de um socialismo das distâncias. Ele acabou então fazendo os encontros em volta da seguinte pergunta: a que distância dos outros eu devo manter-me para construir com eles uma sociabilidade sem alienação, uma solidão sem exílio? Profundo, né? Se você leu ou for ler o livro, talvez entenda melhor do que eu, mas tem uma ideia dessa conversa toda que explodiu a minha cabeça. Com essa pergunta sobre como se faz solidão sem exílio, o Gerard basicamente consegue perceber a impossibilidade de estar só. Ele se liga de algo que, de tão simples, chega a ser engraçado. O exílio, ou a ideia pura de exílio, é impossível. Pelo simples fato de que a ideia de estar só, por si, implica no outro do qual se quer distância ou isolamento. Ou seja, temos um outro com a gente mesmo quando a gente busca ficar sozinho. Nesse sentido, nunca estamos sós. E eu acho que a criatividade tem tudo a ver com isso.
E então, depois de toda essa conversa, o que é que isso serve pra gente, pessoal? Além de que todo mundo se compromete a abrir os seus PDFs. Vamos PDF tirar isso liberado. Desse programa, é, por né? favor.
Não pedi nada pra ninguém.
É, só isso que eu tô pedindo pra você que me escuta. Abra o PDF.
Ah, bom, eu, o que eu acho que fica dessa reflexão é o horizonte de que nós participamos de uma coletividade, né? E entender isso verdadeiramente, não é da boca para fora, não é pegar um ônibus lotado e entender fisicamente que você participa de um mundo habitado por outras pessoas, mas entender isso no seu próprio processo, né? Não é à toa que as ideias mais destacadas, mais valorizadas, são aquelas ideias que resolvem problemas coletivos, são aquelas ideias que comunicam-se com o mundo, são aquelas ideias que partem de problemas que não são individuais, ou até são individuais, mas porque também foram individuais para outras pessoas. Então, essa reflexão eu acho que é a mais legal, né? É entender a criatividade como um espaço aberto, dinâmico e com colaboração de outras pessoas.
Eu estava até lendo por esses dias, aí tem um livro de um historiador do design, que é uma coisa rara, né? Que ele chama Rafael Cardoso, e ele é maravilhoso. Tem um livro dele que chama Design para o Mundo Complexo. E aí ele vem trazer uma ideia, né, de como que já é obsoleto o designer que cria individualmente. E ele é muito... Claro, eu até entendo que seja um pouco radical, mas ele bate muito na tecla que a gente falou logo no início desse episódio aqui, que é sobre a função social do seu ofício. Né? Então ele vem falar que, pera um pouquinho, se você é designer, tem algumas questões que você precisa entender, que a sua profissão resolve para a sociedade, que você não pode simplesmente se isentar disso. Né? Então ele vai falar, por exemplo, que já que hoje nós vivemos num mundo que é um grande entrelaçado de redes, né? Então nós temos redes de logística, redes de comunicação, rede de informação, rede, que em algum momento essas redes se entrelaçam. E como que ela se entrelaça? Por meio de algumas interfaces. E quem faz essas interfaces? O design. Então, de que forma que... É até um exemplo que ele cita, né? De que forma que o café sai da lavoura e entra no caminhão para ser levado até a fábrica, para depois, né, ele ser moído tudo, embalado, para ser levado para distribuidor, e blá, blá, até chegar no nosso, na nossa xícara. Quantas interfaces visuais a gente... Então, a gente teve sinalização nas estradas, a gente teve a embalagem do saco, a gente teve o manual de instruções, a gente teve a embalagem própria que foi comercializada. E ainda nem vamos falar, né, no fardamento do caminhoneiro. Não precisamos ainda nem entrar...
As leis que foram feitas para essas pessoas atuarem.
Então, são tantas interfaces que quando você simplesmente entende que... Ah, não, mas peraí, eu sou designer, então eu vou fazer um logo do meu jeito, se o cliente não gostar, a culpa é dele. Ele que não tem esse conhecimento. Não, pera um pouquinho, cidadão. Compreenda, então, que a sua função no mundo é um pouco mais complexa, porque o mundo não é simples. O mundo é complexo e a gente tenta resolver esse caos eminente aí de algumas formas, né? E a gente precisa de você. Então, a sua postura dentro desse mundo complexo, ela tem que ser mais generosa e mais sustentável. Não tem como você fugir disso. Porque senão você não serve. E aí não é que você não serve que então descarta. Mas é você não serve que... Onde você está investindo a tua energia? Né?
É. Bom, eu acho que essas questões são todas muito complexas, né? Sobre essa questão do social e de todos esses canais que a gente faz, e que a gente falou muito sobre isso fazendo as pautas dos programas, né? Que a gente vai falar nessa temporada sobre economia criativa, vida em metrópole, saúde mental, porque isso reflete na gente e reflete no resultado final do planeta de tantas formas tão sutis e às vezes tão definidoras do jogo, da nossa realidade como está, que assim, é muito pano para manga. Mas eu estou animadíssima, eu acho que a gente vai ter discussões bem complexas, espero que bem divertidas, e que eu não consiga ler todos os livros que vocês me mandaram ler.
Eu acho que o mais importante é preservar a aura do Esticando, que é a ideia de...
Continua conversa de bar.
Uma conversa descontraída e esticada, né?
Esticada
sobre os assuntos que a gente se desafia a falar. Então, eu acho que a meta continua nessa temporada. É uma meta a se perseguir programa a programa, episódio a episódio, porque a angústia do mundo tá aí, né?
Exato.
Então, se a gente...
Latente.
Se a gente não se prepara também, a gente é engolido, né?
E é interessante, então, talvez, pensar esse programa como aquela primeira aula que a gente tem com a turma, que aqui a gente está fazendo...
O programa.
A gente está fazendo aqui, a gente está apresentando o programa e está fazendo o nosso acordo pedagógico.
Exato.
E qual que é o acordo pedagógico, então, aqui, né? É já instituir que deixamos para trás a ideia do eu criativo, deixamos para trás a ideia do outro criativo, e agora estamos pensando, né, nesse sistema criativo.
No nós criativo.
No nós. Muito bom.
A essa altura, você já deve ter percebido o que a gente quer mesmo dizer aqui. Pois é, não somos mesmo criativos. Sozinhos. Desculpa aí a pausa dramática. Mas é sério, se você resgatar o que eu falei até agora, dá pra juntar três ideias. Primeiro, nas antigas lendas, quando a humanidade tentava explicar como as coisas foram criadas, em cada história, sejam deuses ou o que quer que seja, o criativo nunca está só. Aquele que cria nunca faz isso sozinho. Na segunda ideia, eu inclusive questiono isso, tentando fazer o advogado do diabo e defendendo a ideia de que sim, no final das contas, quem faz mesmo a coisa, o tal gesto criativo, é você. Depois de passar por todo um processo cercado de gente, é você que faz, é você que cria, mas só. Mas não é um pensamento muito justo, né? Tem um truque aí. Eu recortei só a última etapa de algo que, como a gente já comentou aqui, inclusive, no incrível primeira temporada do Esticando, é um baita de um processo. É aí que chega a contribuição mais bacanuda que eu pude lembrar para te trazer. O Gerard. O conceito dele de idiorritmia faz a gente sacar a coisa da solidão como mais uma ideia do que uma prática. Não se pratica solidão, se sente. Isso dá pra gente perceber. Mesmo buscando ser só, a gente já leva em consideração os outros. Nessas três vezes que eu falei, tentava te contar de jeitos diferentes, usando as mitologias, advogando contra e filosofando no raciocínio lógico genial do Gerard, que a nossa criatividade leva com ela um grande e importante bocado de gente. Porque quando você está ouvindo uma música, apreciando arte, pegando referências, você se relaciona com a obra de outros, você recebe as ideias de outras pessoas. É preciso se conectar com o mundo para detectar os problemas a serem resolvidos. Criar, então, acontece em relação. E como toda relação, provoca incômodos, deslocamentos, tira a gente do lugar e também estimula a nossa imaginação, ou pelo menos nos faz pensar um pouco melhor sobre algumas coisas. Os processos criativos estão associados a múltiplos elementos e eles atuam em conjunto, produzindo um jeito diferente de se articularem, se reunirem. É um jeito diferente de realizar a partir do que já existe. Esse jeito diferente de realização com que a gente já tem é justamente a base da atividade criativa. A criatividade é sim um processo coletivo. E que bom que é assim, né? Porque de outro jeito seria chato pra cara.
Vamos deixar essas ideias rolando e nos vemos no próximo programa. Beijo a todos e obrigada pela companhia. Comentem, opinam, nos digam o que pensam, sejam criativos com a gente no post do Instagram, @esticandabaladeira, ou no site esticandabaladeira.com.br, ou no LinkedIn esticandabaladeira. Como a gente fala aqui, nós estamos em todas as redes. É só vocês irem atrás da gente. Lembrando que lá no site do Esticando a Baladeira, você encontra o Bibliotecando, a biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticando. Comprando pelos links da biblioteca, você nos ajuda a manter o projeto do Esticando a Baladeira. É só procurar esticandabaladeira.com.br/bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Jorge, se despeça do pessoal.
Insightei a todos. Aê. Muito obrigado por essa conversa.
2020 começou.
Isso aí. Começando. Esperem aí novidades, porque estamos produzindo, temos muitas, né, expectativas para 2020. E agora, o mais importante de tudo, virá exatamente com o que o Leandro tem para dizer para vocês.
A primeira novidade de 2020. Leandro!
Aê! Tchau, pessoas queridas. Lembrem-se, menos um peixinho são mais peixinhos. Essa é a minha frase para o
Chico. Que emoção!
Pariu!
O ano não começava se eu não criasse.
Toda essa reunião do Esticando, eu começava com qual era o primeiro ponto da frase. Leandro, você já tem sua frase?
Não, eu fui desafiado a isso, porque todo mundo tem um código secreto, puxou referências e tudo. Eu nunca estudei tanto pra fazer uma frase. Pra fazer uma frase.
Isso foi vida de publicitário.
Foi mais difícil que uma tese. Isso é. Eu tive que cumprir todas as etapas, ter um programa de estudos.
É porque a tese você você estuda, produz vários textos e aí no final você escolhe o título, né?
Isso.
É. Aí tu já foi direto pro título.
É, eu sou pior em títulos.
Beijo, pessoal. Celebrem os pássaros.